a respeito de tudo.
1º de março.
É, de tudo isso que está acontecendo.
Convocado
aí
pelo Nicolas Ferreira. Já temos a presença confirmada do nosso governador de São Paulo, Tarcísio. Sim. E lá de Minas Gerais, que o Morgado gosta.
É a verdade, estarei presente também.
O Zema vem também. Vamos lá, vamos para a rua fazer barulho, que esse é o momento de atrapalhar um pouco os nossos políticos, Emiliano.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. E olha só que presença elegante. Oh. Estamos aqui? É claro, claro. Opa. Também a gente está ao vivo pela TV e também estamos na internet, em todas as plataformas. E hoje, programa especial, estamos recebendo a Amanda Meirelles, médica e embaixadora da EMS, que fala de saúde para mais de 2 milhões de seguidores. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Vamos falar de um assunto muito importante também, que é a saúde mental. Esse, doutora Amanda, é um dos temas que as pessoas têm se interessado cada vez mais, né? Saúde mental.
Sim, é muito importante, inclusive, o espaço que vocês dão aqui para a gente falar sobre isso, porque a saúde mental, ela não é só um detalhe emocional. Hoje, ela também é um limitante biológico, né? A gente tem que pensar que os transtornos mentais, eles estão entre as causas mais envolvidas em incapacidade, por exemplo, de trabalhar também, não só de qualidade de vida, né? Então, é importante falar sobre isso.
Boa, muito bom. Boa. Amanda, é muito bom você falar sobre esse assunto e a gente tem que lembrar também, né, que cuidar da mente é uma coisa fundamental para a nossa saúde como um todo. Como é que funciona para você cuidar da mente?
Olha, cuidar da mente, ele é complexo, né? O que a gente estava falando, inclusive vocês falaram sobre a questão de câncer, né, intestinal. Tudo na saúde é multifatorial. Então,
sim.
Não existe uma receitinha de
bolo. Porque você quer saber qual é a razão disso acontecer.
E não
tem uma explicação lógica.
Exato. Existem coisas que são genéticas, mais vida. Então, assim, idade física, ter uma boa alimentação, tentar nesse mundo de hoje em dia a gente controlar o sono, evitar o estresse. Então, isso que eu faço e que eu recomendo que as pessoas tentem fazer. E, lógico, terapia. Falando em saúde mental, a gente não pode abrir mão de terapia, né?
Que é um médico, né?
Tem que procurar um profissional.
Tem
que
profissional pra...
Tem muita gente, né, Emílio, que acaba tendo receio disso, mas qual a importância de um profissional pra te ajudar e te auxiliar?
Não, ele é fundamental, gente. A gente tá falando sobre os diagnósticos que são, principalmente, né, a gente tem os médicos fazendo, a gente tem a terapia, que são os psicólogos, a gente tem... São uma equipe multi, né, que a gente fala também para fazer esse acompanhamento. Então, é muito importante que qualquer coisa relacionada à saúde mental seja feita por um profissional de saúde. Porque hoje a gente tem também o boom das redes sociais, que todo mundo fala, né? Todo mundo, tal pessoa tem, você também tem. Tem muita informação e, às vezes, a desinformação também adoece, né?
Você, sim. Banalizou esse negócio de TDAH,
de atenção, né?
Exato. O TDAH, gente, ele é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né, que tem três componentes, que é o déficit de atenção, a hiperatividade e a impulsividade. Aí você fala assim, Amanda, então eu sou desatento. Eu tenho TDAH? Nem sempre, porque isso não é só característico do TDAH. Existem várias outras patologias, outros transtornos que também envolvem isso. E às vezes é o momento que você está passando. Perfeito. Hoje tem muitas pessoas que falam que tem TDAH, mas não tem um diagnóstico médico, um diagnóstico de um profissional da área da saúde fala. Então é muito importante que a pessoa tenha sempre esse acompanhamento.
O médico faz o diagnóstico?
Faz.
Tem como saber o que o cara tem, né?
Tem. Até porque, gente, como a gente falou, assim, são várias coisas que são levadas em consideração. Não é de uma hora para outra. Por exemplo, o TDAH, ele é um transtorno que ele é do neurodesenvolvimento. Então, as pessoas têm sinais na primeira infância, até os 12 anos. Não é, assim, uma coisa... estou desatento agora, tenho TDAH. Não, você tem que ter um histórico, você tem que ter uma persistência dos sintomas por 6 meses. Existem os critérios que são utilizados para diagnosticar os transtornos de saúde mental.
Tá vendo, Zuzu?
Eu sou um cara
completamente... Tá vendo? Eu falo pra você.
Eu falo, você sabe, você brinca muito, mas eu sou um cara completamente a favor de procurar um profissional, muito. Principalmente na área, né, da saúde mental, que é uma coisa muito ampla.
E tem outro, que é o transtorno comportamental.
É isso que eu
queria
saber.
Outra, hein? Não é?
As pessoas não buscam auxílio. O que seria o transtorno de compulsão alimentar?
Compulsão alimentar é quando você tem a sua relação com a comida. Você, por exemplo, ingere ali uma quantidade volumosa em um curto período ali sem estar com fome. E depois vem um sentimento acompanhado de culpa, de medo de falar. Então, é lógico que, como eu falei para vocês, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Existe também um período, porque às vezes é um caso isolado, às vezes você passou mal, às vezes você tem... Existem vários fatores que a gente precisa...
Come uma caixa de bis.
Pote de Nutella à noite. Você desconta na comida.
Exato. Por isso que um profissional é muito importante, né? Até para saber quando indicar a terapia medicamentosa, né? Inclusive, quero até agradecer, hoje eu vim aqui falar sobre isso com a MS.
Chique.
Que investe muitos anos em pesquisa, em tecnologia para o desenvolvimento de medicamentos na saúde mental, então...
Eu acho que é muito importante esse papo, porque esse negócio, a rede social, ela banaliza muito esse negócio de TDAH, e todo mundo fala, eu tenho TDAH, e você acaba virando uma coisa sem importância, e realmente tem importância.
Muito.
Né?
Esse aqui é o problema. Com um profissional que pode te auxiliar também, né? Para você saber o melhor a ser feito.
Exato, até porque em medicação a gente tem que ser prescrita, não é porque o amigo está usando que você vai, tem que usar também.
Total.
Cada caso, ele tem que ser analisado de maneira individual e personalizado. Então, sempre quando envolver saúde mental, a equipe é multiprofissional e buscar profissionais da área da saúde. Nunca aconselhe um conselho aí de internet, hein? Toma cuidado.
É isso aí.
Muito bom.
Porque você tem redes? Você tem...
Tenho.
Ó, põe a... aí,
meu Instagram aí. Ó, inclusive, você tem que me seguir, ó. Quem colocou aí pode me seguir. Exatamente, ó. Olha só, a gente pegando no flag.
Olha, 2 milhões
e 2 milhões.
É a Meirelles.
A Meirelles.
A Meirelles com, Meirelles com os dois L's para você seguir a doutora aqui no Instagram.
Foi, inclusive, foi campeã do Big Brother 23.
23.
É isso aí. Ela é muito sucesso na rede social.
Muito obrigada, gente. Obrigada pelo espaço também, vocês, MS, por poder liberar a gente falar sobre informação de saúde, porque isso também cura. Obrigada.
Boa. Bom, deu uma aula para
gente. É isso aí. E você sabe, o cuidado tem que ser contínuo para você, né, doutora?
Boa.
É isso aí.
Doutora
muito
Amanda.
Bem. Doutora Amanda, show de bola para você. Muito obrigado pela gente. Participação. Obrigado. E você tem todo o canal aí. Obrigado ao nosso patrocinador sempre.
Sim.
E hoje vamos falar sobre saúde. Daqui a pouquinho a doutora...
Várias doutoras.
Tem várias dúvidas.
Várias doutoras nesse
programa.
Programa.
De notáveis.
No Albert Einstein. Albert Einstein.
Pegando a ficha do
Porque
Einstein.
Porque nós não vamos em qualquer hospital. Nós só vamos no Albert Einstein.
Exato. No Albert.
Você viu que rico? Do rico Albert. Não vai em hospital.
Não.
Rico fala, estava no Einstein.
Você me fala, estava no hospital.
Fui
internado. É no Einstein.
Eu fui fala internado com o sotaque. Einstein.
No Einstein.
E quando fala que foi em hospital, é um hospital ruim. Boa.
Muito bem.
Mais uma.
Mais break, uma. Mais. Break. Breakzinho? Break pro Dedê? Então, break pro Dedê. Vai lá, breakzinho, ó. Manda bala.
Nas lojas 100 você encontra celulares, eletrodomésticos, móveis, notebooks. Tudo com os menores preços. Geladeira Brastemp Branca, 357 litros. Frost-free e duplex. Nas lojas 100, só R$ 2.998 à vista. Ou 10, de R$ 299,80 por mês, sem juros. Aproveite! Guarda-roupa Zine Luxo em MDF, duas portas deslizantes e espelho. Nas lojas 100, só R$ 2.698 à vista. Ou 12, de R$ 260,30 por mês.
É a solução completa. Então, vem para as lojas 100!
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Essa é a última chance do mês pra economizar. Já que não tem pegadinha, é preço baixo de verdade. Tem remédio de vaca, tem genérico. São mais de produtos com mega descontos. Por que pagar mais caro, minha gente? Se na Ultrafarma é muito mais barato. Compre no site ultrafarma.com, no aplicativo ou nas lojas. Tá mais barato que na Black Friday.
Esta é a Jovem Pan.
The number one hit music station.
A número um do Brasil.
Jovem Pan!
Aham, tia. Aham. J. Rain Man, Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at?
You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be. Baby, 'cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you, I'll always shine.
Que é o Halal Food?
O cara? Halal é esse aí, ó.
Eu pensei que era o cabo, o Halal.
Ó, isso aí é uma delícia.
É bom, hein?
Eu pensei que era o cabo, o Halal, mano.
É, o Halal Food. Ó lá, ó.
Traz puta,
isso
pão
é espetacular,
é bom, hein?
Nossa, cara, agora deu fome,
hein? Uma cafta.
Nossa, tomatinho
agora com
azeite. Você vai querer, Emílio, eu levo pra você.
Não, não, não precisa, não.
Traz o provolone grande pro Morgan.
Traz um macarrão. Aí,
graças a Deus.
Traz o
aquele provolone enorme.
Traz.
Ele provolone. De...
Coloca na mochila.
Aquele... Pega lá, fuzil.
Vou na última pergunta aqui. Ô, tá fuzil. Caro ou barato?
Caro. Subiu demais.
Subiu muito o preço?
Muito. Vai, Corinthians. Inviável.
Não, não nada.
Aí, viu? Subiu muito o preço. Aí o pessoal comprando menos. Aí o rapaz me xingou ali.
É.
Fala.
Mas, segundo coisa, a economia tá uma beleza.
Tá beleza.
Fala pra ele aí, se tá caro, não compra.
Não, tamo voando, tá voando.
É, se tá caro, não compra.
É, fala deixa pra ele.
Ah, pode ir, como o Morgado mandou lembrar, se tiver cabo, não compra, tá?
Perfeito. Vamos seguir o conselho dele.
Por favor. Aí, ó.
É isso aí, ô Fufu. Aí está o fuzil. Fuzil tá. Parece...
Eu sei que falei demais,
cê
eu não tá... vou tomar seu tempo hoje.
Você tá esticadinho, hein?
Tá.
Tá parecendo uma bola de bilhar.
Tá mesmo.
É o Botox, fuzil, tá bonito.
Lisão mesmo. Oh,
passou olha... manteiga no rosto.
Parecendo um fantasma.
E vermelho que é o mentão.
Agora.
Tudo já. O vermelho tá parecendo o negócio do Pinter.
Eu comi uma pimenta ali, velho. Tirei gravata, tirei tudo, que eu comi uma pimenta lá do artista lá, que irmão, começou a subir uma suadeira. Mas é isso aí, Emilhão, bom trabalho a todos, amo vocês. Aí, ó, tudo local aqui.
Vamos agradecer aí o pessoal do mercado, que é o Mercadão, e é um passeio delicioso, muito gostoso você passar uma tarde lá no mercado.
É delícia.
Muito bacana, você que não conhece o mercado, tem que conhecer, fica ali no centro de São Paulo.
Tá bom.
Dito isso...
Opa!
Mais Uba?
Mais Uba?
Mais Uba, cadê o Aribal?
Mais Uba!
Tô com saudade do Aribal! Vem, Aribal! Vai, Aribal, despreparado!
Pegou no contrapé, amigo!
Vem, Aribal!
Aê!
Hep, hep, hep! Vem devagar! Aê!
Ele não tá vendo nada!
É isso aí, está o animal fazendo a sua dança tradicional. Enquanto isso, o professor Samidana...
Vamos dar o dólar.
E o dólar de hoje?
O dólar, nesta manhã de quarta-feira, tá praticamente estável. Uma queda de 0,05.
Coisa linda.
Negociada a R$ 5,15.
Compra ou vende?
Aí é com o Morgado.
Compra um pouquinho só. Tá?
Muito bem.
Mas devagarzinho.
É isso
que vocês estavam falando.
Compra $2.
Compra $2, deixa eu ir em casa.
Você perdeu um, compra dois. Você
estava falando de dólar, Copa do Mundo, México pegando fogo.
Nossa,
e tem o Neymar. Estão discutindo muito da Copa do Mundo.
Sim.
Se existe uma segurança na questão do México, a gente viu do narcotráfico. É outra pergunta, Alberta. O Ancelotti parece que não vai levar... Menino Ney.
Sério?
Por enquanto.
Ah, não.
Mas por
enquanto. Não vai levar agora.
É charminho.
Copa só.
Charminho do.
É lógico.
Por enquanto,
é lógico que o Neymar vai, pô.
Vai ou não vai?
Lógico que
não,
vai.
Mas sabe o que é o mais louco? Porque o Ancelotti não falou nada. É a galera que tá especulando.
O Ancelotti
não falou nada sobre isso.
Por que
isso?
O Neymar não deve ser convocado pelo agora? O
pessoal tá falando que ele jogou.
E voltou, foi o primeiro jogo que ele é titular depois de que ele voltou da cirurgia do joelho. Então,
ele
ainda
jogou mal, ele
ainda...
joga no Santos, quem joga bem no Santos?
Tem mais isso, ainda tem 3 das convocações do Santos, provavelmente isso pode fazer com que... Mas isso aí também é a mídia que odeia o Neymar, porque o Neymar não votou no candidato deles. É isso,
calma,
é a mesma história de sempre.
Calma, Alberto.
Calma,
deixa o Ancelotti falar aí.
O cara não pode votar em outro.
Não fica calma, bravo. Alba, você vai ser pai.
Calma, respira, o Neymar vai.
Respira.
Então assim, a imprensa, aquele consórcio midiático, que a gente pode citar alguns nomes aqui que não gostam do Neymar, Casão, a turma não gosta do Ney, e acho que é uma coisa mais política. Se o Neymar não for na... Sabe o que o Romário falou? Uma coisa
que parecida o
que você falou
fala
aqui.
Pra chamar ele.
O Neymar pode ir com o pé quebrado... Que ele é melhor do que
mas
qualquer...
Mas não fala isso aqui faz tempo.
Então. Não, Romário. Pô, Romário é um cara que ganhou a Copa do Mundo.
É que o pessoal fica lembrando, você falou do Romário, eles ficam lembrando de 2002, que não levou o Romário e ganhou. Só que em 2002 você tinha Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldo... E Ronaldinho
uma
Gaúcho.
Uma das maiores seleções de todos os tempos.
E sem o Neymar, a seleção é uma seleção comum. Simples, não tem ninguém que possa decidir exatamente rapidamente ali. O Neymar, pelo menos em questão de assistência, já é muito melhor do que qualquer um na posição dele, que é o
posso
Neymar.
Falar uma coisa pra vocês?
Fala aí, pode. Fala aí que a gente quer ouvir.
Então vou falar um negócio pra vocês
agora.
Vocês têm que prestar atenção.
Nós presta.
Vocês se emocionam demais. Vida não pode ser feita na emoção, tem que ser feita no racional. Isso.
Vamos lá, vamos pensar.
Se você for pensar bem, a Copa do Mundo, ela é o quê?
O quê?
O que é a Copa do
Torneio.
Mundo?
Um evento esportivo.
É uma festa, é um espetáculo.
Festa é a maior festa da Terra.
É algo que existe muito dinheiro envolvido.
Muito.
Certo. Muito capital.
É o evento mais assistido.
E eu pergunto pra você, quem são os cinco jogadores mais tops do mundo?
Messi.
Quem?
Cristiano Ronaldo.
Neymar.
Mbappé.
Mbappé e talvez o Raul.
Vini e o Lamine.
Você acha que não vai fazer parte do espetáculo?
Quanto que seria o prejuízo?
Quanto custa uma Copa do Mundo sem o menino Ney?
Exatamente.
Quanto custa uma Copa do Mundo sem o palhaço?
Exatamente.
Muito bem. Quanto custa isso? Porque a Copa do Mundo, a gente torce pro Brasil, mas não é. A Copa do Mundo...
Business.
É Adidas contra Nike.
Exato. Sim,
isso aí.
É a
Coca-Cola.
A Coca-Cola
contra
a
Pepsi.
Contra Pepsi. É isso. Oferecimento.
O Bob contra o McDonald's.
É dinheiro, é show, Heider. É espetáculo.
Imagina quantas
Quem ganha, pouco importa.
Quantas camisas serão vendidas com o nome do Neymar nas costas?
É claro. E essa Copa do Mundo.
Aí fica, ai, o Neymar não vai. Ai, o Ancelotti. Será que o Ancelotti vai chamar o menino Ney?
Eu não fico com raiva disso. Eu fico com raiva de não colocar o cara, porque o cara não votou em quem ele gosta.
Mas isso é imprensa boba.
Vai colocar.
A jornalista lá. A jornalista, o goleiro lá, o nosso amigo lá.
O Marcos.
O Marcos. É. Ela tá sacaneando o Marcos, o cara mais legal.
Cara, gente boa demais.
O cara mais legal que tem é o goleiro Marcos pô. Estão enchendo o saco lá,
Então,
é isso aí, pô.
Precisa só
Marcão,
colocação.
Gente boa demais.
Que o Sammy que gosta de dinheiro, essa Copa do Mundo de 26 é uma expectativa global de maior receita da história da Copa do Mundo, a mais lucrativa. Entre 10,9 bilhões a 11 bilhões, cerca de 58 bilhões de reais. Em dólar pode faturar 11 bilhões de reais, e se não tiver realmente esses nomes que vendem a publicidade, né? Até as entregas, né, Beta? Vai lembrar.
Claro.
O cara vai lá, o menino Ney, ele tem as marcas, a turma gosta, a CBF também precisa entregar, é muito dinheiro envolvido. Então, mesmo que for para dar um tchauzinho no busão, pode aguardar menino Ney na seleção.
É interessante, você falou do Marcos, a manchete é incrível. A manchete é...
Ah, tonta.
Racismofobia. Quando há de ser ídolo? Interrogação.
Jesus.
É muita militância no esporte. Tá, né?
O cara é pentacampeão.
Exato.
Respeita o cara. É isso aí, respeita o cara.
E, ó, Marcão, só... é gente boa. Vem aí, Marcão.
A outra coisa, a título de curiosidade dessa Copa do Mundo, o carecão da Copa, lá, o presidente da FIFA, disse que os ingressos da Copa já estão esgotados.
Eu disse.
E eu pergunto pro Sam e Dana, quanto custa o ingresso da Copa se você for comprar no paralelo?
É cambista, pô. O cara é economista, não é cambista.
O cara viaja,
você não vai conseguir comprar.
O cara viaja toda semana.
Tem que ir no setor, o jogo que eu tá tudo.
Você viaja bastante, mas quem quiser comprar ingresso aí no paralelo, não tem mais. Não, no site da FIFA não tem.
Até onde eu sei, eles têm levas. Já leva, compra as pessoas.
O animal
a segunda,
tá difícil. Tá,
o animal tá tossindo.
Tá difícil hoje,
com
né,
dificuldade.
Animal?
Hoje tá, mas tá de boa. Tô tossindo, tá caindo.
Uma senhora que tá aí dentro?
Tá com dificuldade.
Tudo certo.
Hoje é uma senhora.
Quando tem ingresso aí do Brasil. Ô, Sâmio, o Sâmio não fala.
Eu quê? Eu sou vendedor.
Sâmio não fala.
Sâmio não sabe porra nenhuma.
Vai pro
inferno. O ingresso mais caro.
O animal é o melhor.
Tem ingresso no cabelo.
Eu tenho que saber o ingresso.
Pode custar de 825 dólares.
O México, dá pra ir, né?
Dá pra ir no México.
México.
Tá pegando fogo. Dá pra ir pra qualquer lugar.
Ó.
O time certinho. Bom que é seguro.
Não, é o seguinte, só para trazer a informação aqui. O ingresso da Copa do Mundo na primeira fase, 115 dólares. Se você, R$1.000, mais ou menos.
Sim.
Na oitava, tá de 210 a 385 dólares. De novo, não sei se tem no site oficial da FIFA.
Não tem.
Mas se você quiser ir na final da Copa do Mundo, R$ 4.300 a R$ 9.700. Para você assistir. É o que eu te perguntei, porque você é um cara que
você
tem um computador.
Você que traz a notícia, você
não... Você é um cara.
Tá
se
com você ficar com o computador...
Existe ingresso para a Copa.
Você prepara a resenha,
existe.
Você traz a matéria, você devia pesquisar isso.
Eu falei, a notícia é, o presidente da FIFA disse, não tem mais ingresso.
Então pra que você tá dando preço?
Porque você pode comprar...
Ele não tá pulsando, que acordou agora, velho. Pelo amor de Deus,
pra Copa?
Porra.
Quer saber?
Não tem,
não tem?
Não, não tem.
Acabou?
Que mais? Acabou.
Mas vai ter muito jogo ruim.
Vai. Muito.
Vai ter cara que vai vender um Senegal.
É, tem muito time, aumentou muito.
É muito time.
Muito bem. Foi?
Vamos.
Não? Tem mais?
Tem mais uba?
Tem mais, tem várias mais.
Ó, você vê que ninguém... Você vê como é a coisa.
Olha lá.
Às vezes a gente fala... Você viu, né? Tá o julgamento da Marielle lá, dos Cabrazão.
Sim, sim, sim.
Ninguém tá falando.
É isso mesmo.
Por que que ninguém tá falando?
Porque o cara que eles queriam culpar já tá preso, né?
Então.
Quer que eu fale a verdade aqui?
Por que que ninguém tá
falando? Porque
acabou de falar, mas
fala. Ninguém está falando do julgamento. Tá em Brasília.
Sim, sim.
Acontecendo agora, ninguém falou nada.
E é que podem surgir outros
porque não interessa mais.
Não interessa.
Já foi.
Já foi. Já cumpriu a missão aqui.
Já era.
Muito bem. O que mais?
Vamos para a economia? Chegou o momento dele. 1:10. Estou um pouco cansado. Você não quer? Pra... Não, senão vamos falar mais coisas. Se quiser, até aqui.
Do Rio México.
É mais uba. É mais uba.
Vou fazer o nosso amigo. Eu vou fazer já.
Já?
Já vou fazer já.
Então tá. Então
o magnésio.
Já traz o magnésio.
Que é a Paulinha, que ele queria botar a Paulinha. Por que você quer botar a Paulinha hoje?
Não, a Paulinha ele mandou...
Tá dando ideia na Paulinha.
Não é isso não. Não é isso não. É o seguinte, a Paulinha mandou o print do relógio dela, que tá dormindo bem. Tá aí pra mostrar.
Ah, isso é.
Olha lá, sem dúvida. É, ou ela fica se... A Paulinha agora virou...
Você teve um sono longo e contínuo.
Porque ela tá tomando o magnésio.
Ela percebeu. Agora o outro print, quer ver aqui? Que ela... 3:43 de sono nessa noite que passou aí, ó.
É bom, é o magnésio.
Bom resultado.
O magnésio. É, tá bem.
Tá bem. Tá tomando.
Não é assim também.
Não é assim.
Não é uma semana ainda.
Precisa tomar.
Que é uma coisa.
10 desse.
O legal é que a propaganda é real.
Claro.
O legal é que vocês amam a Paulinha.
Agora,
né?
Falando sério, eu passei a tomar. Eu tô tomando duas cápsulas antes de dormir. Tô dormindo bem. Também, não Sim. sei se é.
Ah, o negócio é o seguinte, é sim, Emílio, você pode ter certeza que é. Se você muda, se você está usando o magnésio de manhã e muda para tomar à noite, você vê a diferença, em uma semana você vê a diferença em você atingir sono profundo. Quando você atinge o sono profundo com um suplemento que você tomou, presta atenção, não foi remédio que você tomou. Pensa isso a longo prazo, daqui 6 meses, se você não estivesse usando esse suplemento, daqui 6 meses, talvez você estaria usando um remédio de tarja preta para poder dormir.
Mas por que o cara dorme?
E aí, para sair disso depois, para desmamar esse remédio de tarja preta, é difícil.
É ruim, é ruim.
Então, se você conseguir manter a qualidade do seu sono usando um suplemento bom, que é esse daqui, o magnésio 5.0 da Lírios, ele ajuda você a desacelerar a ansiedade e dormir bem. E sem falar da questão das dores, sabe? Por que você falou?
Não, a minha pergunta é o porquê que dentro desses 5 tipos de magnésio você dorme melhor? O que que ele tem que ele ajuda com a melatonina?
O principal é a melatonina, que é o hormônio do sono. O hormônio do sono, melatonina, é o nosso corpo que produz. É um hormônio que o nosso corpo produz. O magnésio estimula o corpo, ele é um precursor de melatonina. Estimula o corpo na produção de melatonina. Por isso que você dorme bem.
Perfeito.
Sono profundo. Agora, veja só. A ansiedade e dormindo bem, obviamente que melhora tudo para a sua saúde, melhora a imunidade, você vai ter melhor concentração e memória para quem tem problema de memória fraca. O magnésio age também, são mais de 300 indicações, como se fosse 300 gatilhos de saúde. O magnésio 5.0 da Lírios, todos os 5 tipos de magnésio presente, ele é quelato. Ou seja, o seu corpo absorve
100%. O quelato, a absorção é maior.
É. E aí, para quem vive reclamando de dores, eu tenho muita dor na articulação, tenho cãibras constantes, dói a cabeça... É uma maravilha para mandar embora as dores, viu, Emílio?
É isso aí. E esse aqui é quelatado, porque o que acontece? O nosso corpo precisa de minerais,
certo?
Não é isso? Cálcio. Alta. Potássio,
selênio, zinco,
exatamente,
ferro,
são minerais. E o magnésio é um dos que a gente precisa para a gente ter uma saúde boa.
Perfeito. Exatamente. Nem,
como você exatamente. Fala, exatamente. Como ele é quelato, o corpo absorve mais isso. Esse exatamente. Mineral.
E aí isso. Faz muito a bom. Diferença na sua saúde. Por isso que eu sempre falo, Emílio, anota no calendário o dia que você começou a usar. 2 cápsulas à noite. Só isso. Não precisa lembrar de tomar durante o dia. Anota para você ver a diferença em 5 dias, em 10 dias, em 30 dias. Você vai vendo a diferença. Puxa, faz tempo que eu não me lembro mais a última vez que eu tive dores.
As pessoas nem sabem que elas têm baixa, né, magnésio. 70% das pessoas não.
Exatamente. É, e aí, quando você faz essa reposição, obviamente que o ideal seria que todos os nutrientes fossem adquiridos na alimentação, né? Quando você come ali. Mas, infelizmente. Mas aí
você precisa comer 700 quilos de.
De semente, de abóbora, de castanha do Pará e tal. Então, aqui tá prático.
É isso aí. São 2 cápsulas por dia. Faz um preço especial e faz uma promoção. O presente é um sucesso, hein?
É, a todo cafeteira. Mundo quer. Já liga agora. É,
inclusive, eu quero uma.
0800-787-9999.
Ligação grátis.
Aqui, é ó. Exclusivo aqui pro Pânico para você ligar agora. 0800-787-9999.
Essa cafeteirinha vai presente. De presente para você, ó. É uma. Ela é portátil. E faz
café
aquele,
expresso.
E faz aquele café expresso sensacional.
Chique. Qualquer lugar que você tá, você leva e tem um cafezinho expresso. Esse é presente. Agora, hoje eu vou fazer um negócio, Emílio, que eu nunca fiz aqui.
Oh. Então vai.
Você vai pagar apenas 20% do valor para quem ligar agora. Não vale o QR Code. É só para quem ligar.
Só no telefone?
Só no telefone. Se você mandar a mensagem no QR Code, não vale essa promoção. Para quem ligar agora, 0800-787-9999, vai pagar só 20% do valor e vai ganhar essa cafeteira e a creatina premium para fortalecimento de massa magra. Isso é presente. E o frete grátis para todo o Brasil. É para experimentar, é para você começar a usar e ver resultado. Então já liga agora, 0800-787-9999, apenas 20.
Boa. Ligação é grátis e divide, hein? Se você der uma chorada lá, eles dividem.
Eles fazem.
Sim, dito sim, isso, vamos inteiro. Para o professor? Nossa. Então solte a vinheta, porque começa agora.
Foca! Foca!
É você. E aí, professor? Você, professor?
Estou aqui, estou aqui. Muito obrigado. Estou esperando o Delari sair do recinto aqui.
Tá, ô, professor, eu quero.
Tá me atrapalhando.
Eu quero que você me explique uma coisa.
A conta de luz?
Não, a conta de luz eu já sei que já veio na tarraqueta. Já é 8% não, mais na lomba.
Pode chegar a 12.
Eu quero saber o seguinte. Você sempre dá notícia aqui.
Sabor.
Que o Brasil está voando.
Sim.
O IBGE dá notícia. Pouco desemprego, dólar cai, pá, pum, pé, pó. Certo ou errado?
Fala.
Falei bobagem? Um
não, fala, não. Brasil tá voando.
Foguete de Leman. Abro jornais.
Eu abro o seu jornal.
O jornal matinal.
Sim.
No momento que estou dando uma gola.
Sempre. Lá do bidê.
E leio o seguinte. Indústria corta vagas no pior janeiro desde 2017. Não consigo entender a lógica. Se a coisa está boa, ou está boa, ou está ruim.
É. Mas tá bom ou não tá?
Não, eu não sei.
Não, o jornal falou que tá ruim. Você fala que
o jornal falou que tá ruim. Aí o outro fala que tá bom.
É.
Como é que eu vou?
Tá bom ou tá ruim?
Entenda.
Não, o Brasil, ele tem o seguinte. Taxa de juros alta. Taxa de juros começou a bater agora. Você sabe que quando você mexe uma taxa de juros, demora de 6 a 12 meses para a economia sentir efeito.
Certo.
Então a gente ainda está sentindo efeitos de uma taxa de juros alta. Se descer agora, em março, a taxa de juros, vai demorar mais 6 meses para começar. Taxa de juros alta mata a indústria. Por que que mata a indústria? Porque o empresário, ele precisa de muito capital para comprar equipamento, para comprar insumos. É diferente de serviço. E esse capital fica mais caro. Quanto maior tá de juros, mais caro. Até porque ele não pega 15%, sim, que é os juros do governo.
Ele se fica quieto.
É o empresário, ele fica
numa finge de morto.
Complicada. Além disso, o dólar baixou. Aí você fala, não, o dólar baixou é bom. Depende, porque de acordo com o produto que você trabalha, o importado vai ficar mais barato. E aí,
a indústria brasileira,
que já não é grandes coisas, fica estrangulada. Então é mais ou menos esta é a lógica. Eu diria que a gente está mais para o lado ruim do que para o lado bom.
Entendi. Coisa boa, hein? Imu agora. Não.
Você quer que eu fale? Se eu falo que tô voando, é porque tá voando. Se eu falo que tá ruim, é porque tá ruim.
Você quer que podia eu mentir.
Você me
podia
fala
mentir.
O que você quer que eu fale. Mente. É impossível te agradar.
Não sei.
Vai pro resenha, então. Fica com essas notícias incompletas aí.
Olha, aí, tá quadro do outro agora.
Você chamou de incompetente.
Mas ele tem toda a razão.
Como é que você chama? Ó.
Por que você faz isso gratuitamente?
Pra que fazer isso?
Geralmente é ele que expõe primeiro.
Da colônia.
Jamais farei isso
desculpa,
com você.
Desculpa.
Tá parecendo genro.
Desculpa.
Notícias pela metade.
São notícias pela metade. Mas
então
ele
amanhã
razão.
Nós vamos mudar, vai chamar notícias pela metade.
Isso. E aí pronto. Só o Sami vai... Não, aliás, amanhã
só o Sami
vai ser só você.
Só me dando a chame show.
Não fica faz. Bom, você caiu faz. Na quadra.
Vai falar da raquete de ping-pong, da viagem nova, de Dubai.
A borracha.
Vai lá. O que mais, professor?
Não, é o seguinte, a conta de luz, como você falou, deve aumentar. Por quê? 47,8 bilhões subsídios. Então, para quem não está pagando conta, tem que ser compensado pelos demais. Então, nós que pagamos conta de luz, estamos pagando esses 47,8 bilhões. Além disso, condições climáticas desfavoráveis. Seca. Problema. El Niño pode agravar. Com isso, crise, risco hidrológico, e aí você tem as bandeiras tarifárias mais altas, porque você aciona as termos.
Tarifa vermelha, bandeira vermelha.
Então, é um monte de coisa para nos ferrar.
Só para ferrar a gente, né? Enquanto isso, o cartão dele é de
1,4 bilhão.
Pode estourar à vontade.
Jogar 1 bilhão.
1,400. É 1,400?
É, isso 1 bilhão e 400.
1,400 no cartão.
Na promoção.
Aí você também...
Aí, meu, você dá luz de graça para todo mundo. O que mais?
As piores ideias de Jerico.
Ideias de Jerico, vai
não,
brincando
não tem
aí.
Não é nada grátis, né? Quem que vai pagar a conta?
O gás do povo. Quem vai pagar?
Quem já paga. Você lembra que tinha esse papo de transporte zero naqueles protestos julinos? Que em 2023, que acabou culminando. Não, 2023 não, 2013, isso. Que acabou culminando no impeachment da Dilma. Começou com esse negócio.
Não vai ter Copa.
Mas vai ter Copa. Vamos lá.
Isso aí.
Outra coisa. Pessoal, Delario, olha as ideias. Isso foi um estudo feito nos Estados Unidos, mas é provável que aconteça aqui no Brasil. Pessoal vai lá e abre o Tinder. Mas pra que a pessoa abre o Tinder? Para arrumar alguém? Não. Para arrumar emprego.
Mentira.
Olha só este dado que sensacional. 43% lá nos Estados Unidos das pessoas que tiveram conta no Tinder tentaram um emprego. Dessas, 39% conseguiram entrevista no Tinder. 40% uma mentoria. Fala, olha... Te consegue, ajudo. E 37% receberam ofertas de emprego. Já te pediram emprego?
Olha, já me pediram emprego e eu, como um bom empreendedor, né?
Você teve que ajudar.
Exatamente, então, mas daí a pessoa ajudou, não passou no teste. Acontece.
Não passou, não tinha o currículo.
Exato.
Outra coisa também, não sei se você viu, Emílio. Teve um texto da Citrine Research, que é uma consultoria falando que vai dar ruim com o IA. O que ela falou?
Com a inteligência artificial.
Que a inteligência artificial vai substituir os empregos intelectuais em 95% e que você
que
vai
é
ter...
Que é isso que você quer, né?
Eu não.
É lógico.
Eu só quero ganhar. E aí, o que ela fala? Que isso derrubou ações da IBM, um monte de ação na Bolsa no início dessa semana lá na Bolsa Americana. Eles falam que vai ter um PIB fantasma. Então vai ser muito fácil produzir as coisas, mas não vai ter gente para consumir. Fizeram muito alarde, o mercado reagiu, mas não tem um fundamento disso. Porque todas as revoluções tecnológicas destruíram muitos empregos e criaram outros.
Vários outros,
então, exato. Assim, você destrói de um lado e cria outro. Então imagina o cara lá do cavalo lá, que vendia sela para cavalo. Diminuiu muito, mas aí abriu outras coisas e está tudo certo. Outra coisa é que PIB fantasma é um conceito estranho na economia, porque você ajusta preço e aloca o trabalho. Então, ninguém está comprando, por que você vai ficar... Isso foi suficiente para assustar o povo. É isso.
Calma, assim, mas não tava bonzão. Falou, não explicou. Nossa, nada. Mano. Não é confuso. Nada.
É o jornal
pelo confuso. Da metade tem o confuso jornal sobrinho. Confuso.
Delari falou que foi muito rápido.
Jornal confuso que você não entende.
Ele
nada.
Dá 12 dados.
Mas também vocês são um pouco burros. Também pode ser sempre o caso de eu ser confuso ou vocês serem burros. Tem duas possibilidades. Ou as duas coisas.
Calbi, ele põe umas notas que ninguém tem.
Posso voltar a fazer as coisas importantes que eu tava fazendo aqui no meu micro?
Prefere pela metade ou confuso?
Você decide o jornal.
Você tem metade da informação na segunda parte.
Ou incompleta. Ou completa sem
O jornal pela metade, ele é bem popular. Sim, ele é claro. É um jornal popular. Esse ele é muito confuso, que dá muitos dados, ele dá muitos números. Você fica confuso.
Você pode escolher.
É o jornal Tarja Preta.
Você escolhe.
Fechou?
Ciro News.
Fechou? Vamos para. Pode soltar a vinheta? Então solte a vinheta.
Programa de hoje, uma das maiores médicas dessa nação, especialista em oncologia, que sabe tudo e mais um pouco sobre o nosso aparelho digestivo. Presidente do Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais.
O câncer de intestino certamente vem logo após e figura entre o segundo e o terceiro tumor mais frequente na população.
Palmas para doutora Maria Inês Bragnoli.
Doutora Maria Inês. Ela falou, meu nome é Inês. Doutora, eu tô emocionado aqui, ó. É a minha médica.
Pô, que legal.
A médica que cuida de mim.
Obrigado por cuidar do nosso veinho.
Veinho. Aliás, as pessoas da minha vida, né, nesse momento, que é um momento difícil, né? Sim. Você está acostumado a isso, mas a gente não está, que é o Carlos Davi, o doutor cirurgião, que fez por gente finíssima também, o Paulo Hoff, e a doutora e a Nathalie, que é a que cuida de mim, a enfermeira.
A equipe.
O time que cuida de mim, que são os anjos que aparecem na tua vida. Opa. Né? Porque quando você tá lá no...
É isso aí.
Quando você tá na UTI...
Na pendura.
Quando você tá na UTI ali, você só...
Reza.
Você pede pra Deus e pra que apareçam essas pessoas. Mas graças a Deus, Deus coloca na minha vida gente muito bacana.
Obrigada, Emílio. Obrigada.
Eu fico emocionado, né? Mas... E a doutora está aqui, porque eu acho que o homem que trabalha aqui, ele não tem muito isso, né? A gente não pode trazer a nossa vida, a gente tem que levar informação, sim, entretenimento, alegria para as pessoas. Exato. Né? A gente tem que dividir um pouquinho, eu tenho esse pensamento. Mas é muito importante isso que você vai falar, e eu acho muito importante também dividir aqui com a nossa audiência. Boa. Em todo o Brasil, show, né, doutora?
Perfeito. Eu queria agradecer, dar boa tarde a todo mundo. Eu acho que é muito louvável você trazer esse espaço. Porque eu falo aqui não no meu nome, certamente de meus, você já mencionou alguns deles, mas são inúmeros. Inclusive, quem entrar no site do GTG vai ver que eu não faço nada sozinho, a gente tem um grupo. E não só, né? Pessoas que se tratam, familiares, amigos que passam por isso, que certamente gostariam de ter mais informação, né? E essa doença especificamente que a gente vai falar hoje, o câncer de intestino, a gente tem formas de rastreamento e prevenção. Então, por isso que eu julgo como muito louvável o espaço que vocês estão dando aqui para isso.
Boa, doutora. Por que você virou médica, doutora? Agora eu vou entrevistá-la.
Agora mudou o jogo. Ela que entrevistava.
Agora,
né?
agora mudou totalmente o jogo. Hein, doutora, por que você foi para a medicina? O que leva uma pessoa a ser um médico?
Nossa, Emília, é tão difícil essa resposta, mas eu tive excelentes exemplos na minha casa, você sabe, na minha casa nós somos uma família de médicos, meus pais são médicos, são, né, pessoas extremamente dedicadas à medicina, foram meus professores na faculdade, eu acho que isso naturalmente é um estímulo, talvez seja a área onde eu me sentia mais confortável, se eu não fizesse medicina, acho que eu iria para arquitetura, foi o que eu ponderei fazer, mas não pensei em outras profissões. Felizmente, né, passei no vestibular e eu acho que na faculdade eu me entendi, né, como confortável naquele meio. Logo no começo eu já imaginei que a oncologia poderia ser uma área que me agradasse. Eu também tive excelentes exemplos. Fui buscar por essa área. Nem todas as faculdades, eu não sei se você sabe disso, tem a matéria, né, tem a cadeira de oncologia. É, então na minha, naquele momento a gente não tinha oncologia, eu fui buscar por informação com o auxílio do meu pai e conheci a doutora Clarissa, ela é de Salvador, é uma oncologista também extremamente conhecida lá e que me abriu as portas e eu comecei a trabalhar com oncologia logo no começo da minha faculdade.
E você é baiana?
Eu sou baiana.
É? É baiana.
Eu estudei na Universidade Federal da Bahia, é a primeira faculdade de medicina do Brasil, que fez agora 218 anos.
Muito legal. Caramba, pô. Eu não sabia, a primeira faculdade de medicina é...
Tem uma questão contra se foi a Universidade Federal da Bahia, o UFRJ, se não me engano, mas certamente é uma faculdade extremamente antiga, tem um prédio maravilhoso lá no Terreiro de Jesus, próximo ao Pelourinho. Então, é uma faculdade da qual eu me orgulho muito.
Boa. E agora você é presidente, o que é esse... o grupo, como é que chama? GTG. Arroba... GTG Brasil, arroba GTG. O que, que é o GTG Brasil?
Certo, né? Existem diversas áreas. Então, colegas que se dedicam mais a uma área ou outra. A gente tem a Sociedade Brasileira de Oncologia, mas além delas, grupos voltados para grupos de doenças específicas. E o GTG é voltado para o estudo e... de pesquisa e disseminação de conhecimento de tumores do trato digestivo. Hoje eu estou nesse posto, mas certamente já ocupado por pessoas extremamente capacitadas e certamente outras que virão. Como eu disse, não é um cargo que eu ocupo sozinho, eu tenho uma diretoria, como eu disse no site, vocês podem acessar, mas de colegas muito bem formados, muito bem intencionados, né, sérios, e que estamos todos voltados para o conhecimento e no que a gente puder contribuir em termos de pesquisa e envolvimento no tratamento de doenças do trato.
Você é especialista nisso, então?
Olha,
a sua especialidade é essa?
Quando a gente forma...
O que é trato digestivo? É o quê?
A gente está falando de tumores do esôfago, do estômago, do fígado, do pâncreas, das vias biliares, do intestino e do canal anal.
Isso é tudo esse GTG aí? Tudo isso você manja? De toda essa... Caramba, hein, doutora?
Olha, quando a gente se forma em oncologia, especialmente aqui, a gente tem que fazer oncologia geral. Então, eu fiz a minha formação depois da faculdade, né, que eu fiz a Federal da Bahia, eu vim para aqui, para a USP, eu fiz clínica geral, a gente faz oncologia. Então, são 5 anos de formação, formada em oncologia geral, não é específico. Mas, eventualmente, a gente termina direcionando baseado nos estudos clínicos que a gente, né, termina se alinhando. Então, é a parte que eu mais faço.
E você também faz esses estudos? Você também faz isso na...
Tanto aqui no ICESP, o ICESP é um Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é ligado à USP, quanto eu trabalho na parte privada também, na rede DOR. Temos centros de pesquisa clínica e é uma área que me interessa muito, é como a gente, né, gera o conhecimento. Né? Então, nos dois locais a gente tem, como uma parte dos serviços aqui, né, no Brasil, a gente também tende a buscar pela pesquisa clínica. Acho que a maior parte dos oncologistas tem esse interesse também.
Como é que é o Brasil em pesquisa, doutora? O Brasil está avançado em pesquisa ou aqui não tem muito esse...
Olha, comparado a Estados Unidos e Europa, a gente não tem o mesmo número de estudos clínicos, porque tem um caminho, né? Para cada medicação que se usa hoje, ela passou por um percurso, né, de estudos muito iniciais, buscando dose, buscando talvez onde ela tenha mais efeito e depois, né, começa a se testar em um número um pouco maior de pessoas para então se chegar no estudo de fase 3, que é o estudo onde, né, essa medicação pode ser utilizada de forma rotineira.
Doutor, desculpa.
Pode falar.
Continua. Eu achei que você...
Não, então nós trazemos muitos estudos de fora, tem diversas instituições aqui que buscam por isso, mas certamente comparado, né, a outros locais, a gente ainda poderia melhorar muito.
Investimento, falou... né? Investimento.
Eu acho que o investimento certamente ajuda bastante, fontes de fomento. Né?
Entendi.
Eu queria saber, a senhora falou que, formado de modo geral, tratando e vendo que talvez pudesse ter outros caminhos de tratamento, se interessou por falta de demanda, como que se interessou justamente por essa área aí?
Olha, Morgado, eu gosto da oncologia como um todo e, como eu disse, eu fico num centro acadêmico e lá a gente tem que ter tem aulas todas as semanas e a gente tem, né, que monitorar os residentes, né, para que eles também sigam a carreira deles. Mas quando eu acabei a minha residência, eu tinha, né, a oportunidade de fazer o doutorado nessa área e, né, uma pessoa que é o Dr. Paulo, com quem eu trabalhava, também seguia nessa área. E, posteriormente, eu fui para fora, né, fui para os Estados Unidos fazer um ano a mais de residência também na parte do trato digestivo e, naturalmente, segui. Mas eu ainda vejo, né, pessoas que têm outros tumores e a gente tem que estar atualizado, sim, de forma geral em tudo, mas é onde eu concentro a parte de pesquisa.
Boa. Boa. Doutora, tudo...
Que tem que estudar muito, né, doutora?
Tem que, não,
tá lá, Sami.
Tem que estudar a vida inteira.
Que você, que é o médico, ele fala que inteligência artificial é só colocar lá que ele explica tudo, viu, doutor?
O médico entra na universidade, depois ele tem que fazer uma residência mais 50. Então, o resto da vida, você vai, como você falou, você tem que se atualizar. Sai muitas pesquisas, notícias. E recente eu vi assim: a gente estava mostrando o Mercadão e tava falando assim: os embutidos, presunto, é tão nocivo quanto um cigarro para um câncer. Quando a gente vê a manchete, a gente fica muito assustado. Mas o que de fato pode prejudicar e gerar isso, uma doença?
Olha, falar sobre fatores de risco ou ter essa relação é muito difícil, né? Porque você imagina, você está fazendo alguma coisa hoje que talvez reflita daqui 10 anos, né? Então, só de antemão, até você estabelecer, por exemplo, que o cigarro era um fator de risco para câncer de pulmão, foi muito tempo, né? E aqui é a mesma coisa, mas é muito bem documentado que ingerem mais ultraprocessados têm um risco maior de desenvolver, né, certas doenças oncológicas, incluindo câncer do intestino. Então, é por isso que esse é um fator considerado um fator de risco conhecido, né? É, talvez pela quantidade de gordura, talvez pelos aditivos.
Sódio. Né?
Mas é muito claro, né, que a dieta tem um papel.
Doutora, qual que seria um sintoma que a pessoa poderia já ir para o exame, ou qual é a periodicidade para a pessoa fazer esse exame para ter uma prevenção? Porque eu tenho doença de Crohn, depois eu também quero fazer uma consulta de
doença.
Eu e o Emílio, a gente troca figurinha
do SUS. É, doutora, a gente não queria falar, mas é isso, todo mundo vai se consultar.
José agora. Ressonância e por aí vai. Mas qual que é a prevenção que a professora, que a pessoa pode fazer, mesmo não sentindo nada, porque precisa ter um acompanhamento, né?
Então, assim, quando a gente fala de rastreamento, a gente está falando de pessoas que não sentem nada, onde a gente está buscando algum exame que possa, uma das duas coisas, ou fazer um diagnóstico precoce, você, por exemplo, descobriu que tem um tumor do intestino, quanto mais cedo, mais fácil de tratá-lo, menos, né, necessidade, por exemplo, de fazer quimioterapia, né, e maior chance de ficar curado. Então, um tumor muito no início, provavelmente ele vai ser tratado com a cirurgia e pronto. Agora, quando a gente está falando de alguém que já tem sintomas, eventualmente a doença já existe. De toda maneira, quanto antes a gente fizer o diagnóstico, melhor. Né? Então, quais são os sintomas mais frequentes? Por exemplo, alternou o ritmo do intestino. Alguém que o intestino funcionava ali todo dia e, de repente, o intestino está preso. Ou alguém que já tinha o intestino preso e, de repente, o intestino começa a funcionar todo dia ou várias vezes ao dia. Alguém que vê sangue nas fezes. Nem sempre dá para ver sangue nas fezes, fala Morgana.
Não, tô falando, não? Que loucura isso daí,
Nem sempre dá para ver sangue nas fezes, mas uma outra causa que a gente eventualmente tem que pesquisar o intestino é, por exemplo, uma pessoa que tem uma anemia por falta de ferro e não tem uma causa tão explicada para isso, né? Então, são todos possíveis sinais de que possa ver. Essa é a única causa? Não, podem ter outras causas, mas certamente é uma das questões que devem ser investigadas, né? E tem pessoas que já têm algum fator de risco e que merecem ter uma atenção a mais. Então, por exemplo, alguém que tem um parente que teve um câncer no intestino, ou alguém que tem alguma, conhecidamente, uma alteração genética que predispõe a isso, ou alguém que tem alguma inflamação do intestino. Certamente você faz colonoscopias, imagino que já tenha feito, sim, né? Sim. Com uma periodicidade maior, com uma atenção maior, porque a gente sabe que esses também são fatores de risco.
E agora, esse março azul escuro, azul marinho, como é? Março o quê? Março azul.
Olha, inicialmente era azul marinho, hoje até o Ministério adota azul para ficar mais fácil.
Março azul. É o quê? É o cara fazer a colonoscopia? Que é, porra, um exame, pelo amor de Deus.
Delícia.
Delícia.
Você tem que fazer um preparo.
Né? Os caras falam, né? Você fica falando aí e tal. Vou fazer o quê? O exame não é.
É isso aí.
Não, pergunta pro Almeida lá.
Almeida toda semana.
O preparo, né? Você tem que fazer todo o preparo.
Vou fazer um dia sim, um dia não.
O problema é justamente o preparo, né? O que faz com que as pessoas tenham um preconceito maior, uma resistência maior à colonoscopia, é justamente o preparo.
Então, mas o que a gente tem que explicar pros caras que estão ouvindo a gente, não é? E pras mulheres também, é que esse exame, o exame não é um exame gostoso, que o cara
e põe nem rápido.
Hã?
Não, é até a preparação.
Mas, Emílio, ninguém tá vendo isso, a pessoa tá sedada.
Não, eu sei. Mas é chato, tem que ir lá, precisa preparação tomar um negócio. Tudo bem. Só que, se você fizer esse exame, você tem muita possibilidade de não ter esse câncer. E cada vez mais gente tem esse câncer.
E mais jovem.
E mais jovem. Então, por isso a importância do... desse, da exame. Corrida que você vai fazer.
Perfeito.
E dessa, desse...
colonoscopia.
Né?
É, exatamente. Então vamos lá. O Março Azul tem o mesmo intuito, por exemplo, do Outubro Rosa, do Novembro Azul, que é falar sobre esse assunto, conscientizar as pessoas, fazer com que as pessoas entendam, olha, essa doença existe, ela é frequente, ela é o segundo câncer mais frequente em homens e mulheres, depois do câncer de mama e depois do câncer de próstata nos homens. Então, vale a pena ter um olhar, ter um conhecimento, buscar informação sobre isso, tá? Ah, não sou só eu, é o nosso que traz justamente com esse intuito, né? O intuito de correr. Vários colegas falaram, eu vou para o simpósio, a gente vai ter um evento médico nesse período, e aí, por ser no mês de março, por ser, né, um mês justamente voltado para a conscientização sobre câncer do intestino, nós idealizamos fazer essa corrida. Mas com esse intuito, né? Meus colegas falaram para mim, eu não corro. Eu também, né, Emílio? Eu operei o joelho, você sabe disso, mas o intuito não é esse.
É sexta-feira.
Opa. Dia 13 de março,
dia em Brasília. Dia 13 de março em Brasília. Você que está ouvindo a Jovem Pan em Brasília, vai ter oportunidade, dia 13, no Parque Sara Kubitschek, em Brasília. Vai ser essa corrida espetacular. Se a Paulinha me liberar, eu irei. É sexta-feira, né? Dia 13 é uma sexta-feira?
É uma sexta-feira de manhã cedo.
É uma sexta-feira.
Todo mundo convidado, mas com esse intuito. Não é um intuito de correr, é um intuito de trazer informação para as pessoas e levantar justamente esse ponto que você trouxe.
Ô, doutora, e o que é esse simpósio internacional? O que fala no simpósio?
Bom, nós nos reunimos e, como a maior parte dos eventos médicos, a gente discute tratamentos, casos clínicos, vamos trazer convidados de fora, pessoas extremamente renomadas nas suas áreas, então teremos convidados da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina e diversos colegas aqui do Brasil também para discutirmos. É muito importante que a gente faça esse debate de, por exemplo, foi publicada uma pesquisa com a droga X, para a gente deve usar para todo mundo, vamos usar para uma população específica, qual o benefício que a gente enxerga, né? Então, como manejar efeitos colaterais? Quando a gente faz esses encontros médicos, a gente tem esse intuito.
E hoje em dia, a pessoa... hoje em dia se cura muito de como é que é esse... Porque a gente tem essas dúvidas, né? A palavra câncer é um negócio que assusta muito quando você tem câncer. Fala, tabu, né? Parece que é um negócio que você fala assim, você vai morrer.
Reta final.
Você vai morrer. Eu me lembro, no hospital você fica meio assim, sei, Deus dá uma força. E quando você encontra, né, que nem eu encontrei, porra, pessoas iguais você, que puta, estavam lá, né? Você se sente acolhido, era o pessoal do hospital, né? Porra,
uma força, né? Uma força.
É um negócio assim, e você sente força. Você, eu acredito que todo mundo que passou por isso também tem essa fase, né? Quando você tem um família, um também,
diagnóstico,
e aí uma doutora que tá lá junto com você e tal, você se sente mais... Você sente mais poder de passar por essa fase, mesmo, né? Mas é um negócio que assusta muito, né? Então as pessoas têm até medo de fazer exame para não detectar.
Total. Sim.
E nesse caso, é um negócio que você deve fazer porque...
pode te salvar.
Que você pode não ter o câncer de intestino.
Não desenvolver, né?
Sem sombra de dúvidas. Eu escuto muitas pessoas falarem, eu prefiro não fazer para não saber. Mas certamente sabendo, e eu falo muito isso para as pessoas, ele dá poder de tratamento, de curabilidade. E mudou muito, sabe? Eu contar do tempo que eu era residente para hoje, tem muita coisa que a gente faz diferente. Tem várias medicações que a gente usa hoje que não usava até então. E certamente será assim para frente. A gente vai evoluir. Vão ter drogas novas, a gente consegue tratar várias situações que previamente não tratávamos, então são perspectivas diferentes. Claro que é sempre melhor que a gente faça um diagnóstico precoce, que a gente faça o tratamento com intuito curativo, mas tem muitas pessoas que conseguem conviver com essa doença e vivem bem, né? E como eu disse, medicamentos que talvez previamente a gente não tivesse, então as perspectivas são boas. A gente começa a tratar muito as doenças, não só por onde elas apareceram, mas que alterações elas têm.
Uhum.
E isso certamente traz resultados melhores. E eu tenho alguns pacientes, Emílio, como você pode testemunhar aqui, que falam nas redes e que podem trazer justamente esse testemunho de que vivem bem, de que, né, conseguem conviver e que são gratos pelos tratamentos que conseguem receber e que mantêm a sua doença sob controle. E outros que fizeram seus rastreamentos e conseguiram fazer um diagnóstico precoce e, portanto, tem uma altíssima chance de estarem curados.
Boa. Quando você fala em prevenção, qual que é a idade? Quer fazer um break? Ouvi um break. Um
breakzinho?
Break.
Opa. O papo tá muito bom aqui com a doutora, hein? Doutora é brava, hein?
Não, doutor é uma simpatia.
Você, você fala, amiga você não sabe.
É brava?
É amiga da hebraica.
Amiga da hebraica, filho joga bola.
Também eu já vi jogar.
A gente vai jogar picobol.
O Sammy não cumprimenta.
O Sammy é do picobol.
Ele fica com a raquete.
Doutor é brava. Eu vou passar aqui, ó. Tem um Instagram, né, doutora? Ignês, é esse Instagram?
Hã? É meu Instagram. Eu, não, eu sou muito mais ativa no meu consultório com os pacientes.
Mas
do
é
que
legal
para
divulgar, para
tem
turma,
um Instagram. O Instagram
todas
é
as informações da corrida.
Ignês, com Z, Ignês Braghiroli. Braghiroli, com G-H e Italiani. Italiani.
É o nome
Braghiroli. É Italiani de Bahia. Ignês Braghiroli, para você seguir. E tem também a corrida.
Opa.
Você está convidado aí para ir na sexta-feira. Sexta-feira que vem. É sexta-feira.
Não.
Dia 13.
Não,
dia 13 de março. Dia 13 de março. Vou mandar a Paulinha lá.
Correr. Entra no Instagram.
Manda o Nicolas.
Olha lá, dia 13 de março.
Tá andando.
Dia 13 de março vai ter o simpósio e também essa corrida no parque. É, o cara tirou na hora. No parque da Sara Kubitschek, lá em Brasília.
Boa.
Doutor Inês conversando com a gente. Vai lá, Reginaldinho. Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
O Cresce São Paulo já contribuiu para a formação de mais de 300 mil procado imobiliário.
Cursos totalmente gratuitos, na modalidade EAD, com conteúdos atualizados e certificados.
E o melhor, tudo disponível também pelo aplicativo Cresce São Paulo, para estudar quando e onde quiser.
Qualificação profissional fortalece o corretor e valoriza o mercado.
Cresce São Paulo, conhecimento que transforma.
Conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Jovem Pan.
Falou, Tim Maia. Vamos que vamos.